Waldorf?
Yeah?
What are we going to see in here anyway?
It's one of those 3D movies. Put on your glasses, Statler.
Yeah. Hey, look! Look at the guy in the goofy mask!
That's not a mask.
Oh, sorry, lady!
Olá, amigos! É com enorme alegria que estou mais uma vez aqui com vocês para apresentar um novo podcast do Viajando para Orlando. Hoje é dia 11 de julho de 2013 e esse é o nosso 19º podcast. Para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Luiz Carlos, apresentador do programa e também responsável pelo Viajando para Orlando. Novamente eu separei muitas novidades, relacionei as atrações que estão em reforma para que todos possam melhor planejar o seu roteiro de viagem e teremos no nosso programa mais uma vez a presença das amigas Miqueiras, Vivian e Cris, falando agora a respeito do lançamento do primeiro fascículo do Manual para Miqueiros de Primeira Viagem. Elas também irão responder algumas dúvidas no programa relacionadas ao tema abordado no primeiro fascículo. Bom, amigos, muito obrigado pela audiência e, sem mais delongas, vamos logo às novidades. Inicio comentando a respeito das atrações que foram recentemente inauguradas, dentre elas, Antarctica Empire of the Penguin, do Parque SeaWorld Orlando. Essa atração foi inaugurada no dia 24 de maio e conduz os convidados por uma incrível aventura pelo misterioso e gelado continente antártico, através do olhar de um pinguim muito especial chamado Pookie. Esse fantástico simulador utiliza moderna tecnologia que lhe permite movimentar-se sem a necessidade de trilhos e oferece ainda duas versões de passeio com intensidades diferentes, sendo que mulheres grávidas, pessoas com problemas cardíacos, depressão alta, dores nas costas ou que tenham recentemente passado por cirurgia ou até que se enjoam facilmente, devem optar pela versão intitulada Mild Expedition. Já a versão mais forte é chamada Wild Expedition. Além do simulador, nessa nova área temática, os convidados do parque ainda podem conhecer uma imensa colônia de pinguins, restaurantes como Expedition Café Marketplace, um quiosque da Coca-Cola e uma loja de presentes chamada Glacial Collections. Um novo simulador também foi inaugurado no Parque Universal Studios Florida. Trata-se da atração Transformers The Ride 3D, que foi aberta oficialmente ao público no dia 20 de junho de 2013 e que tem por finalidade conduzir os convidados a uma incrível aventura, uma batalha intergaláctica entre os Autobots e os Decepticons. Além da atração, você também encontra produtos dos Transformers na loja Supply Vault. No Kennedy Space Center, a exibição da espaçonave Atlantis foi inaugurada no dia 29 de junho de 2013 e, além do próprio ônibus espacial, os visitantes do parque podem ainda conhecer mais sobre a história do programa e sobre o futuro da exploração espacial por meio de estações interativas. E no Parque Legoland, Flórida, foi inaugurada em 2 de julho de 2013 uma nova ilha temática intitulada World of Shima, que é apresentada pelo Cartoon Network e que oferece aos visitantes do parque novas e excitantes atrações e shows. A atração mais aguardada é a denominada The Quest of Shi, onde as famílias, após embarcarem num barquinho especialmente projetado para essa atração, poderão utilizar canhões d'água para ativar várias das cenas que foram reproduzidas para essa incrível jornada, além, é claro, de molhar outros convidados. Terão ainda os visitantes do parque a oportunidade de tirar fotos e interagir com os personagens, além de adquirir mercadorias relacionadas ao World of Shima e assistir a um fantástico filme. Essas foram as atrações que já foram inauguradas, mas para 2014 muitas novidades já foram anunciadas. Dentre elas, finalmente a Universal se pronunciou em meados de maio deste ano a respeito da tão aguardada expansão de The Wizarding World of Harry Potter. A sua inauguração será em 2014, mas ainda não foi divulgada uma data específica. Por conta da expansão, uma nova área temática dará vida a algumas das experiências e lugares encontrados como Londres e arredores, de acordo com como representados nos livros e filmes de Harry Potter. O Beco Diagonal em Londres ficarão localizados no Parque Universal Studios Florida, que fica ao lado do Parque Islands of Adventure, onde atualmente os convidados já podem desfrutar de Hogwarts e de Hogsmeade. E assim como nos filmes e livros, os convidados poderão viajar entre Londres e Hogsmeade a bordo do Expresso de Hogwarts. A Universal ainda não divulgou maiores detalhes sobre a expansão. O Parque Busch Gardens Tampa também contará com uma nova atração em 2014, denominada Falcon's Fury. Ela tem previsão de ser inaugurada na próxima primavera americana, ou seja, entre março e junho do próximo ano, e promete levar os visitantes do parque a uma queda sem precedentes, lembrando um falcão quando se lança para bater a sua presa. No seu ponto mais alto, os convidados irão girar 90 graus e ficar com o rosto virado para baixo em posição de mergulho. Instantes depois, todos irão despencar a 96 km por hora. A Disney também anunciou para o ano que vem uma nova parada para o parque Magic Kingdom, denominada Disney Festival Fantasy Parade. Trata-se de uma parada repleta de personagens Disney, com novos carros, fantasias vibrantes e uma trilha sonora especial com as mais lindas melodias dos filmes da Disney, além de uma composição criada especialmente para o novo desfile. A nova parada irá destacar desenhos como The Little Mermaid, A Pequena Sereia, Sleeping Beauty, A Bela Adormecida, Dumbo, Pinóquio, Peter Pan, Tangle, Enrolados, clássicos da Disney Pixar como Brave, Valente, dentre outros. A previsão é que seja inaugurada na próxima primavera americana, ou seja, entre março e junho de 2014. E para a chegada do verão, no Parque SeaWorld Orlando e Busch Gardens Tampa, os visitantes poderão contar com espetáculos de fogos de artifício, montanhas russas que continuarão funcionando à noite, espetáculos musicais e muito mais como parte do programa Summer Nights. Até 18 de agosto de 2013, os visitantes do Parque Busch Gardens Tampa poderão contar com o espetáculo Kinects, ganhador de vários prêmios, com o show Born to Rock, e além disso, o parque permanece em funcionamento até às 21 horas de domingo a quinta e até às 22 horas às sextas e sábados. Já no Parque SeaWorld Orlando, o Summer Nights vai até o dia 11 de agosto, oferecendo espetáculos com animais, muita dança, música, diversão, o espetáculo Rocks, o show Sea Lions Tonight, sendo que o parque durante o Summer Nights permanece aberto diariamente até às 22 horas. Também durante o verão americano, entre junho e setembro deste ano, a Universal Studios Florida irá inaugurar a cidade de Springfield. Conforme anunciado pela empresa em 23 de maio, Springfield ocupará uma nova e extensa área dentro do Parque Universal Studios, que terá como âncora a mega atração já existente The Simpsons Ride, e permitirá que os visitantes participem do mundo dos Simpsons de maneira inédita, pois poderão passear pelas ruas de Springfield, brincar numa novíssima atração ao ar livre, visitar vários locais e provar bebidas e alimentos inspirados no desenho animado. O evento Sounds Like Summer Concert Series também está de volta ao Parque Epcot. Os shows são realizados no American Gardens Theater, em World Showcase, nos seguintes horários: 17h30, 18h45 e 20 horas, não sendo necessário adquirir ingresso adicional para assistir às apresentações, bastando o ingresso do parque. Eis a lista dos artistas que irão se apresentar este ano. Toma a liberdade de suprimir aqueles shows já realizados no mês de junho. De 7 a 13 de julho, Southbound & Company, A Tribute to Lynyrd Skynyrd. De 14 a 20 de julho, The Police Experience, A Tribute to The Police. De 21 a 27 de julho, To You, A Tribute to You Too. E ainda no Parque Epcot, também já foi divulgada a lista com os artistas que irão se apresentar no Witch to the Beach deste ano. O Witch to the Beach faz parte do evento anual denominado Epcot International Food and Wine Festival, que sempre conta com apresentações de chefes famosos, quiosque onde os convidados podem degustar de comidas de diversos países, vinhos e também apresentações musicais graças ao Witch to the Beach. Neste ano, ele acontece no American Gardens Theater nos seguintes horários: 17h30, 18h45 e 20 horas, lembrando que não é necessário adquirir ingresso adicional. Neste ano, eis a lista daqueles que irão se apresentar. Nos dias 27, 28 e 29 de setembro, Starship Starring Mickey Thomas. No dia 30 de setembro e também no dia 1º de outubro, Goggles. Nos dias 2, 3 e 4 de outubro, Air Supply. Nos dias 5 e 6 de outubro, Sister Razor. Nos dias 7, 8 e 9 de outubro, Sugar Ray. Nos dias 10 e 11 de outubro, Edwin McCain. Nos dias 12 e 13 de outubro, Manhattan Transfer. Nos dias 14 e 15 de outubro, Wilson Phillips. Nos dias 16 e 17 de outubro, The Pointer Sisters. Nos dias 18, 19 e 20 de outubro, Night Ranger. Nos dias 21, 22 e 23 de outubro, Boyz II Men. Nos dias 24 e 25 de outubro, Survivor. Nos dias 26 e 27 de outubro, 38 Special. Nos dias 28, 29 e 30 de outubro, Smash Mouth. No dia 31 de outubro e também 1º de novembro, Spin Doctors. Nos dias 2 e 3 de novembro, Christopher Cross. Nos dias 4 e 5 de novembro, Hanson. Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, Dennis DeYoung. Nos dias 9, 10 e 11 de novembro, Big Bad Voodoo Daddy. A programação deste ano do Nine of Joy, tradicional evento realizado no Parque Magic Kingdom e que traz anualmente os artistas mais populares da música cristã contemporânea, também já foi divulgada. Lembrando que para participar da festa é necessário sim adquirir ingresso adicional e as apresentações acontecem sempre após as 19h30. Destacando que durante o evento todas as principais atrações do Parque Magic Kingdom permanecem em funcionamento. Eis a lista dos artistas que irão se apresentar este ano. Sexta-feira, 6 de setembro, Skillet, Mercy Me, Michael W. Smith, Stephen Curtis Chapman, Audio Adrenaline, Mandissa, Four King and Country, Mariah Peters, We As Woman e City Harbor. No sábado, no dia 7 de setembro, Newsboys, Toby Mac, Francesca Battistelli, Building 429, Group First Crew, Matthew West, Plumb e Jamie Gracie. Para aqueles que adoram os eventos em celebração ao Halloween, já foram publicadas as datas dos eventos Mickey's Not So Scary Halloween Party, Halloween Horror Nights e também do Howl Scream. Para quem não conhece o evento Mickey's Not So Scary Halloween Party, é o evento mais recomendado em celebração ao Halloween para quem pretende celebrar com as suas crianças pequenas. Trata-se de uma festa inesquecível, com uma parada especial denominada Mickey's Boot You Halloween Parade, um fantástico show de fogos, o Happy Halloween, e além disso, muitos dos personagens e vilões da Disney podem ser encontrados ao longo do Parque Magic Kingdom, trajados com fantasias especiais. Além disso, as principais atrações permanecem em funcionamento. Enfim, é um evento muito bacana. Para participar, é necessário adquirir ingresso específico. E eis as datas deste evento em 2013. Setembro, dias 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 29. No mês de outubro, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 e 31. E em novembro, no dia 1º. Já o evento Halloween Horror Nights é realizado no Parque Universal Studios e não é indicado para crianças nem para adultos com problemas cardíacos, dentre outros que possam ser agravados por sustos, pois o evento oferece experiências fortes. Para participar, é necessário adquirir ingresso específico, e todos os anos a Universal prepara novas casas mal-assombradas, sendo que este ano a primeira delas já foi divulgada e terá inspiração no filme de terror The Cabin in the Woods. Eis as datas do evento para 2013. Em setembro, dias 20, 21, 26, 27, 28 e 29. No mês de outubro, dias 3, 4, 5 e 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20, 23, 24, 25, 26 e 27 e também no dia 31. E também nos dias 1 e 2 de novembro. A festa de Halloween do Parque Busch Gardens Tampa é denominada Howl Scream e acontece anualmente em noites selecionadas durante os meses de setembro e outubro. Conta com muitos shows, casas mal-assombradas e outros eventos. Para participar, é necessário adquirir ingresso específico. Eis as datas do evento para 2013. Em setembro, acontece nos dias 27 e 28. Em outubro, nos dias 3, 4 e 5, 10, 11 e 12, 17, 18 e 19 e também nos dias 24, 25 e 26. E quem também já quiser antecipar a compra dos seus ingressos para o evento Mickey's Very Merry Christmas Party, eles já podem ser adquiridos no site oficial da Disney. O Mickey's Very Merry Christmas Party é um evento maravilhoso de Natal realizado anualmente no Parque Magic Kingdom em noites especiais de novembro a dezembro. Conta com um magnífico desfile denominado Mickey's Once Upon a Christmas Time Parade, um espetáculo de fogos, o Holiday Wishes, neve na Main Street USA, os personagens Disney também trajados com roupas natalinas aguardam os convidados em diversas localidades do parque, o Cinderella Castle recebe decoração especial que lhe faz parecer congelado, o Castle Dim Lights, além também de já estar incluído no ingresso do evento, biscoitos de chocolate quente. Lembrando também que as principais atrações do parque permanecem em funcionamento durante a realização deste evento. É necessário adquirir ingresso adicional para que você possa participar. E eis as datas deste evento em 2013. Novembro, acontece nos dias 8, 11, 14, 15, 17, 21 e 22. No mês de dezembro, no dia 1º, e nos dias 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 e 20. Bom, pessoal, eram essas as novidades que eu separei para o nosso programa. Atrações e reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração Jungle Cruise fecha durante o período de 19 de agosto a 30 de setembro de 2013. Já a atração Liberty Square Riverboat ficará fechada do dia 5 ao dia 9 de agosto de 2013. A atração Peter Pan's Flight fecha durante o período de 28 de setembro a 31 de outubro de 2013. A atração Pirates of the Caribbean ficará fechada nos dias 27, 28, 29 e 30 de julho de 2013. A atração Prince Charming Regal Carousel ficará fechada do dia 1º ao dia 21 de agosto de 2013. A atração Space Mountain ficará fechada nos dias 3, 4, 5, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2013. A atração Walt Disney World Railroad fecha durante o período de 30 de setembro a 20 de outubro de 2013. No Parque Epcot, a atração Spaceship Earth ficará fechada de 18 a 25 de agosto de 2013. No Parque Disney's Hollywood Studios, a atração Jim Henson's Muppet Vision 3D ficará fechada de 6 de agosto a 2 de setembro de 2013. Já a atração Honey, I Shrunk the Kids Adventure Zone ficará fechada durante o período de 3 de setembro a 19 de novembro de 2013. Já nos parques Disney's Animal Kingdom, Universal Studios, Islands of Adventure e SeaWorld, nenhuma reforma agendada. No parque Busch Gardens, eis as atrações de reforma. Busch Flyers, Desert Runners e Kiddie Train ficarão fechadas durante o período de 3 de junho a 31 de dezembro de 2013. Wild Surge fecha durante o período de 10 a 21 de junho de 2013. Phoenix não funcionará durante o período de 12 a 23 de agosto de 2013. Hypos of the Nile ficará fechada nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de agosto de 2013. Rositas Flyaway fechará nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2013. Guazi Gliders não funcionará nos dias 9, 10, 11, 12 e 13 de setembro de 2013. Scorpion ficará fechada nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de setembro de 2013. Congo River Rapids não funcionará durante o período de 21 de outubro a 8 de novembro de 2013. Big Bird não irá funcionar nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de novembro de 2013. Já a atração Tidal Wave ficará fechada durante o período de 2 a 24 de dezembro de 2013.
E nessa sessão do nosso programa é com muito orgulho que mais uma vez eu recebo a dupla mais famosa de Miqueiras da internet, as minhas queridas amigas Vivian e Cris. Bem-vindas, Miqueiras!
Oi, Miqueiros! Com essa apresentação a gente já ficou toda convencida aqui, hein, Luiz?
Mas merece, né?
Obrigada, Luiz.
Que é isso? Bom, minhas amigas, eu queria que vocês iniciassem falando um pouquinho a respeito do novo projeto de vocês, o Manual para Miqueiros de Primeira Viagem, cujo primeiro fascículo vocês lançaram recentemente. Eu já vou até aproveitar para falar pro pessoal que eu tô deixando o link para download. Bom dizer que o download é gratuito, na página do podcast do Viajando, para quem não sabe, dá um pulinho lá e clicar. Se bem que na lateral direita do Viajando, tem lá o bannerzinho. Quem quiser também baixar o fascículo, é só clicar no banner. Bom, Miqueiras, e fala um pouquinho então pra gente a respeito do novo projeto.
Então, amiguinho, esse é um projeto que a gente tem já faz um bom tempo, né? A gente queria, na verdade, o projeto inicial era lançar um guia já completo. Mas os assuntos são tantos e tudo muda tão rápido em Orlando que a gente resolveu optar por lançar em fascículos.
Entendi.
Então a gente escolhe um assunto e vai fundo naquele assunto e resolvemos também, o que eu achei que foi uma ideia bem legal, lançar isso gratuito para todo mundo poder baixar e aproveitar as informações que a gente foi reunindo por aí, né?
Verdade.
Tudo que a gente quer, Luiz e Miqueiros, é que vocês se deem bem em Orlando e, sei lá, se a gente puder ajudar um pouquinho nisso, contando detalhes de coisas que às vezes nem sempre é fácil de ter essa informação disponível, né, num lugar só. Então a gente tá colocando isso nos fascículos. E a ideia do fascículo é porque ajuda a gente também a manter o assunto sempre atual, né, Cris? Como ela falou, surgiu alguma mudança, a gente vai lá e atualiza, então a gente sempre tá com uma coisa mais atual. A gente ficou super feliz com a receptiva que a gente teve dos fascículos, quer dizer, do fascículo, agora é o primeiro, foi super baixado e a gente tá assim, disponibilizando assim, sem custo. Então, quem não baixou, por favor, pode baixar, porque é rapidinho, só precisa fazer um cadastro, botar o nome e o e-mail, acabou, já tá, o link já tá ali, é imediato.
É, até foi engraçado, Luiz, que a gente resolveu fazer o, a gente ficou, que assunto a gente lançava primeiro, né? Porque a gente vai lançar em ordem, né? E daí a gente ficou, a gente resolveu pegar o assunto que a gente tem mais dificuldade, porque nós duas somos super perdidas, assim, no negócio de caminho, de localização. Falou, então, pra gente era um mistério essa parte do dirigindo mesmo, do mapa, onde fica o quê. Falei, então vamos já começar por esse lado difícil, né?
Legal. É, isso envolveu bastante pesquisa e também dirigir em Orlando. A gente dirige pra caramba em Orlando, né? Então a gente teve que pesquisar também, tirar foto, aquela coisa toda aí, fundo e tal. E foi legal. E deu, no que deu, parece que as pessoas gostaram. E a gente ficou super feliz.
Legal. Bom, aproveitando que vocês estão super craques aí no assunto e também que tá fresquinho a confecção aí no primeiro fascículo, conforme a gente combinou, vamos responder então as principais dúvidas que vocês habitualmente recebem no blog Mais Magia.
Vamos nessa.
Então vamos lá. Uma das perguntas que vocês até deixaram marcados aqui para mim perguntar para vocês é o seguinte: o que é necessário para alugar um carro em Orlando?
O que é necessário? Bom, você pode alugar o carro ou pela internet, diretamente no site das locadoras, ou você pode escolher uma agência de viagens que faça isso para você. A vantagem da agência é que você tem um apoio, tem vamos dizer assim, a expertise de quem tá do outro lado para te ajudar a escolher, para fazer todo esse procedimento para você.
E a vantagem também é que eles parcelam o pagamento.
É, que parcela em reais. A vantagem da internet é que você faz também a hora que você quer. Cada um tem a sua vantagem. Se você tem um pouco de vivência com a internet, você pode fazer pela internet. Aí é da sua conveniência. É que normalmente pela internet você vai pagar uma vez só, né? E isso no final da sua locação. Normalmente no final da locação, quando você faz direto no site das locadoras, né? O que você tem que ver que é importante? O modelo do carro você tem que ver se vai acomodar todas as pessoas que estão no seu grupo e se vão acomodar toda a bagagem que você tem. Porque você tem que ter um carro compatível. Não adianta você enfiar a mala no banco, no chão, porque isso não é legal, isso, né, pode te dar problema no trânsito. Então você tem que ver a capacidade do carro.
Pode inclusive gerar multa pra você, porque é proibido você levar malas soltas no banco.
É perigoso. Você tem que ver, outra coisa você tem que ver, você vai transportar criança, você tem que ter a cadeirinha própria. Então no fascículo tá descrito os tipos de cadeirinha de acordo com o tamanho da criança. Não é nem tanto quanto a idade, é de acordo com o tamanho. Então você tem a cadeirinha que é pro bebê, você tem a cadeirinha que é pra criança maiorzinha, você tem o buster que é pra criança que precisa de um pouquinho mais de altura pra usar o cinto de segurança.
Essa parte da cadeirinha é uma parte que as pessoas têm muita dúvida, né? Então, como depende do tamanho da criança, o principal é assim, na hora que você for retirar o seu carro, daí você tira essa dúvida direto no balcão, pra ver se aquela cadeirinha que você alugou é realmente a ideal pra criança que tá indo com você.
É isso mesmo, lembrando que criança até 13 anos deve ir no banco de trás, né? Isso é é o que eles orientam lá na Flórida para as crianças. E outra coisa importantíssima que você tem que ver é o seguro que você vai contratar. Nunca subestime isso, viu, Miqueiro? Porque é importante você estar coberto nesse ponto. Você vai estar em outro país, com outras regras, um sistema viário diferente, né? Então você tem que estar coberto nesse ponto. Então, um seguro bem amplo para você é importante. A gente escreve rapidamente ali no fascículo quais são os seguros. Você fica atento a isso na hora que você for alugar. Outra coisa que você tem que também pensar bem é essa coisa de você pegar o carro na hora da devolução, se vai devolver com o tanque cheio ou vazio. Compensa devolver com o tanque cheio. Isso é, você abastece, você rodou à vontade e você entrega depois o carro com o tanque cheio. Porque se você devolver o tanque vazio, eles cobram pelo galão de gasolina um preço mais alto. E tudo faz diferença, né? No orçamento, no final das contas, né?
Claro, com certeza.
E basicamente é isso que você tem que ver. E é um momento também de você alugar um carro diferente. Você pegar um carro maior, de você pegar um carro mais exótico. Sei lá, é o momento de você também curtir essa parte da viagem. Você vai ter um leque de carros assim para escolher e pegar um diferente assim para você se divertir.
Geralmente os maridos adoram, né? Eu vejo no meu caso que eu sempre alugo um carro, eu penso assim no conforto, no que vai adaptar o grupo que tá indo comigo, e toda vez meu marido chega lá e troca o carro na hora de
irresistível.
Ele vê um outro modelo mais legal, um negócio diferente, acaba trocando, e isso faz parte para ele da magia da viagem, né?
Entendi.
Ele leva para um outro ponto importante. Nunca menospreze o upgrade, porque isso sempre acontece na hora que você vai alugar.
É verdade.
Chega lá, acaba vendo um carro melhor tal, e você acaba embarcando.
Tem uma coisa também que o pessoal sempre fica em dúvida, né? Fala, mas será que precisa mesmo de carro em Orlando? Bom, o aluguel de carro lá não é uma despesa que vai ser tão alta que vai dar alguma mudança no seu orçamento. O custo-benefício é muito legal de alugar um carro. Orlando é uma cidade grande, você não vai conseguir se locomover a pé, você vai ter uma liberdade que não tem preço se você alugar um carro, e é fácil dirigir lá.
É
então, sabe, não fiquem com receio, com medo de ficar lá e se perder ou qualquer coisa, alugue um carro que vale muito a pena.
Ficar na dependência só do serviço de táxi, de transfer, acaba encarecendo demais a viagem, né?
Nossa, e fora as compras, né? Onde você coloca as compras?
É, isso vocês têm toda a razão.
E você também, você depender de transporte, também sacrifica uma coisa importante em Orlando que é precioso, que é tempo.
Com certeza. Né?
Tempo pra esperar chegar a condução, tempo pra ir pra lá, tempo pra ir pra cá. Isso também é custo que a gente tem que ver.
É verdade.
Cada minuto é valioso, Miqueiro. Tem que usar bem, assim, com sabedoria.
É verdade. E também uma coisa que eu acho que era bom destacar, que atualmente a gente não precisa da permissão internacional pra dirigir. E também
graças
ainda...
Graças a Deus.
Exatamente. E aí também quando a gente vai fazer a reserva, lembrar sempre que é importante ter um cartão de crédito internacional, a nossa carteira nacional de habilitação serve lá em Orlando. E também, o pessoal muitas vezes pergunta, né, quem tem de 21 a 25 anos, também geralmente a reserva fica um pouquinho mais cara.
Tem algumas locadoras que de fato cobram para os miqueiros mais novos, né, e então isso aí tudo a pessoa tem que ver na hora que ela for alugar, né? De repente, um miqueiro com menos de 25 anos que tá indo, ele vai poder alugar, mas talvez pague um pouquinho mais caro por isso.
E
né?
É interessante que tem locadoras, quando você vai fazer reserva pela internet, que você coloca que você é brasileiro, sai mais barato.
E vocês sabem outra coisinha que eu também lembrei enquanto vocês estavam explicando pra gente a respeito do que é fundamental para alugar um carro em Orlando? Muitas vezes, não sei se também no blog de vocês perguntam, a respeito da utilização do seguro oferecido pelo cartão de crédito. Qual a orientação de vocês, amiguinhas, a respeito a isso?
Você sabe o que eu acho, Luiz? Isso tem que ser muito bem informado no momento que você for viajar. Sabe aquela coisa de você saber assim, você liga lá, ah, tem sim, tem o seguro. Mas você precisa saber direito que seguro que ele tá te dando, você precisa saber quem contatar no caso de um sinistro qualquer. Você tem que ter essa informação muito bem detalhada, porque senão você fica com uma nuvem viajando com você que você acha que você tem o seguro e não tem direito. Isso tem que ser muito bem entendido e conversado lá na administradora do cartão para poder fazer. Se for um bom seguro, completo e tem o telefone fácil para você poder entrar em contato se precisar, tem mais é que fazer mesmo. Cada cartão tem as suas vantagens, né? Não dá pra gente falar aqui de cada um, porque a gente não conhece as características de cada um. Mas isso tem que ser, assim, o conselho que a gente dá é assim, não viaja só com assim, eu aluguei o carro com o cartão, então o cartão já automaticamente tá me dando seguro. Se informa bem antes de ir. Você tá em outro país, uma língua diferente, costumes diferentes, então vá com o maior número de informações possíveis nesse aspecto.
E às vezes você vai fazer uma economia tão pequena, pode correr o risco de sofrer
alguma coisa imprevista que o cartão não cobre, né?
Então, é verdade.
A informação tem que estar clara.
Vale a pena.
Isso é verdade.
Correr o risco.
Outra coisa bacana, apesar de não ser tão difícil de se locomover em Orlando, um GPS também é fundamental, pelo menos para que a gente possa, com maior facilidade e rapidez, né, estar num lugar e no outro, né?
É a comodidade, né, Luiz? De você, de repente, você precisar, você tem pra quem perguntar. É pro GPS. Mas você tem aquilo na mão. É você ter o conforto e a comodidade de estar dirigindo com segurança, sabendo que se você se aventurar por um caminho diferente, você vai saber voltar.
É
isso, então, é um custo pequeno também, que faz parte da infraestrutura sua para viajar. Eu acho que vale a pena, a gente sempre aconselha, a gente pega, a gente circula bastante, mas a gente pega também.
Agora, se você, tem gente também que utiliza o próprio celular, se você vai com um pacote de internet, assim, bem amplo, você pode usar o próprio celular como GPS. Então, às vezes, também é legal você ver o custo-benefício de pegar o GPS, ou de pegar um plano de telefonia mais completo que você usa o seu celular e você tá seguro da mesma forma.
É verdade. Olha, e outra pergunta aqui que eu também tava esquecendo de fazer para vocês, que o pessoal deve sempre perguntar no blog do Mais Magia. O transporte da Disney é apenas para os hóspedes ou para todos?
Essa dúvida é engraçado. Não é só entre brasileiro, viu, Luiz? Acontece entre americanos. Você vê os mais diversos tipos de respostas nesse ponto. Mas a gente foi pesquisar e pelo que a gente sabe, pelo que a gente foi atrás, o serviço é para todos. Afinal de contas, é uma questão até de lógica. Você usa o monorail? Todo mundo usa o monorail. Hóspede e não hóspede.
Verdade.
Todo mundo usa o ferry boat para ir pro Magic Kingdom. Hóspede e não hóspede. Os ônibus também são para todo mundo.
Até porque o transporte dele está levando as pessoas, hóspedes ou não hóspedes, para consumir dentro do complexo deles.
É verdade, é do interesse deles, né?
Se você está dentro de um parque, tá no Magic Kingdom, você quer ir, sei lá, pra algum outro hotel da Disney que tem uma refeição lá marcada. Claro que você pode usar o transporte. E o transporte da Disney, como é sabido, é super eficiente, né? Você anda por todo o complexo lá dentro, assim, sem dificuldade, né? E tudo grátis. Isso pra muita gente não sabe, né, Luiz? É tudo grátis.
É verdade. Agora, uma coisa que eu noto também, que sempre me perguntam, o pessoal que geralmente pensa em economizar e não alugando um carro que vai ficar dentro do complexo Disney, geralmente quem vai para Orlando não vai visitar só os parques da Disney, mas também vai no Universal, vai querer no Busch Gardens, no SeaWorld. Para isso também, ainda que você vá ficar dentro de algum dos resorts da Disney, é importante que você alugue um carro, né?
Você vai ter muito mais liberdade. Você pode até, se você resolver não alugar um carro, quando você for para outro parque, ou pegar um táxi, ou pegar aqueles... tem locais que tem transportes que levam para os outros parques, né? Que você pega o ônibus que te leva para o Busch Gardens, que te leva para a Universal. Mas você vai estar sempre preso ao horário, preso. Você vai perder muito tempo.
Isso é verdade.
Esse transfer, nessa espera, é um tempo... E vai acabar gastando mais.
Isso é com certeza.
E tem um fator, de novo, né? O mesmo fator que eu falei da outra vez, fator tempo. Você sai do seu hotel e vai para um parque mais rápido de carro do que se você for de ônibus da Disney. Mesmo hospedado, claro, dentro do complexo. Você chega mais rápido de carro. Você não tem que ir pro ponto a pé, você não vai esperar o próximo ônibus disponível. Você chega mais rápido. Se você quiser otimizar seu tempo, o carro é a solução.
Até mesmo o Touring Plans fala que, como tem aquela facilidade, quem vai ficar dentro do resort de não pagar o estacionamento, é mais rápido você se locomover dentro do complexo de carro, né?
Não, sem dúvida. É um conforto.
A não ser que você fique naqueles hotéis que já tem o monorail dentro.
Esse sim. Ah, esse é uma beleza.
Aí é rapidinho. Bom, amiguinhas, agora eu gostaria que vocês falassem qual que vai ser o assunto do próximo fascículo.
Ah, essa é surpresa.
Olha, olhando nele, mas olha, ela foi rápida, porque a bocuda aqui já ia contar.
Não, eu sei, ela tem a boca grande, ela já ia falar. Não, é surpresa, mas a gente tá trabalhando nele. E vai ser também pra ajudar quem tá indo pelas primeiras vezes e tal, respondendo dúvidas cruciais.
Ele já tá bem adiantado, viu, Luiz?
Ah, que legal, puxa vida. Bom, então vou aproveitar que vocês estão aqui conversando comigo pra que vocês falem um pouquinho sobre os rumores.
Agora a gente vai começar a nadar de braçada aqui, porque a gente adora, né?
É, então, puxa vida.
Bom, vamos começar por uma parte, assim, que é rumor mesmo, né? Mas é um pouco tristinha, que a gente sempre fica triste quando dá essas notícias.
Certo.
Que é o ET, que tá o primeirinho da fila, talvez, pra deixar a gente ir embora da Universal, né?
Puxa
um
vida.
Brinquedo que a gente adora. Não. Uma ride super, assim, te leva pra um mundo de fantasia, pra um filme que marcou uma época.
Uhum.
Mas é muito legal que talvez venha uma atração dos Smurfs.
Uhum.
Os Smurfs, eles têm um público também bem cativo, que gosta bastante, né?
É uma pena, né? Já estão falando faz tempo esse negócio do fechamento do ET. Porque não vai ter continuação do filme, né? Pelo menos nunca se falou nada disso. Não tem por que continuar essa atração tanto tempo. Quer dizer, falando friamente, porque a gente é apaixonada.
Aquela... É que assim, a moçada já não sabe muito o que é o ET. O pessoal mais das antigas.
É verdade.
Adora, né?
É, com certeza. Eles têm que tentar modernizar, né?
Pois é, então aí pode ser que haja isso daí, é um rumor que tá circulando aí.
Entendi.
Outro rumor que tá circulando é também fechamento de uma atração, e essa a gente até acha legal.
Olha que maldade.
É maldade. Mas vamos ver se o Luiz não concorda. Tô falando de fechar o desastre, pra colocar talvez uma atração baseada no King Kong.
É. Não
tem nada a ver com aquele King Kong que tinha aquela atração, que era o King Confrontation, que existia onde antes era a Vingança da Múmia.
Com certeza. Né? Aquele sim era bacana, hein? Mas
era muito bacana. Aquele podia ter fechado também.
Muita gente não deve lembrar desse também, mas esse
é verdade. Nós estamos sentindo um pouco velhos aqui no programa. Mas
a gente tem que montar um parque pra ser diferente.
É verdade, mas realmente aquele, tanto o ET, uma atração que a gente gosta muito, o King Kong antigo, muito legal. O desastre é legal, mas talvez...
Ele é muito longo, né, Luiz?
Exato.
Ele era mais legal quando ele era o Earthquake, né?
Quando era só um terremoto, mas ele ficou meio chato, demora, a gente já não vai mais nele.
Acontece
o seguinte, ele tá do lado da área nova do Harry Potter. Como que pode você lançar uma área, assim, do mundo de Harry Potter, com beco diagonal e tal, e você manter uma atração tão ultrapassada do lado? Você tem que dar uma mexida ali.
Entendi. O King Kong 3D do Universal lá de Hollywood, eu achei ele bacana, só aquele comecinho que tem aquele negócio girando que me deu um pouco de tontura, mas a projeção em si é muito bacana.
Incrível aquilo. Aquilo precisava vir pra cá urgente.
Pra quem não sabe, era bom falar um pouquinho o que é, né? Você faz um passeio, né? Num trenzinho.
Exato.
E existe uma, assim, aquelas telas como do Spider-Man, que tem aquela realidade em 3D.
Você entra num túnel, né?
Isso. É essa entrada do túnel que me deixou um pouco tonto, que começa a girar, sabe? Dá uma sensação ruim. Depois que para o carrinho e aparecem as projeções com o King Kong e tal, aí é muito bacana.
O carrinho, na verdade, não gira, né, Luiz?
O carrinho não, exato. Que gira são ao redor, né?
Então, nesse é uma luta do T-Rex com o King Kong,
mas
não é isso?
Que passa assim por cima, de um lado do outro, pelo teto. É impressionante, é muito bem feito, uma tela, qualidade muito legal.
Muito
é
bacana.
Um, que é do Maride que seria bem-vindo.
Então, aí o outro rumor que vem nessa, né, seguido a esse, é que a Universal fez um acordo com uma empresa chamada, acho que é Legendary Entertainment. E essa empresa, ela tá filmando, ela também faz filmes e ela tá fazendo a refilmagem do Godzilla. Já tá fazendo. E aí estão falando possivelmente de uma atração que seja o King Kong versus o Godzilla, né?
Ah, interessante.
É por isso. Então, por isso que dá essa mistura de T-Rex com Godzilla e King Kong.
É tudo
e
monstro.
Sai todo mundo e a gente aplaude porque a gente quer que o desastre vá embora. Bom, tem mais. Bom, um grande rumor que tá assim, estratosférico e tem circulado muito, é a história da Miniland do Star Wars, né?
Vocês já chegaram a comentar no outro programa.
Já, e continua assim fervendo. Estão falando de uma cantina, que vão fazer aquela cantina que tem no uma réplica da cantina que tem no planeta Tatooine,
uhum.
Né? Que tem aqueles carinhas que tocam um jazz lá dentro.
Ela já gostou por causa disso aí, ó.
É, legal.
Já tá querendo arrumar emprego pra alguém.
Mas o que estão falando, Luiz, é que não vai ser uma Miniland só, assim. O que estão falando agora é que a Disney acordou para a realidade de que a Universal, ela tá apostando tudo nessa expansão do Harry Potter. Ela viu que deu certo, uhum. a primeira fase do Harry Potter, e ela tá apostando fundo, porque vamos falar sério, a primeira fase do Harry Potter, eu acho que a Universal, ela subestimou o sucesso que faria a atração não, toda aquela land, né?
Uhum.
Então agora ela viu e ela tá apostando fundo. E a Disney tá tentando, assim, estão dizendo que a Disney tá planejando alguma coisa assim também. Tão grande quanto, uma coisa que até ultrapassa os parques, porque vai vender a produtos e tudo, uhum. por todo o complexo. Mas dentro do Hollywood Studios seria uma coisa tão grande e pra fazer frente ao Harry Potter.
Essa competição é tudo, né, Luiz?
É verdade, mas o interessante é que essa expansão do Harry Potter nós já estamos aguardando para 2014. Agora, se esse Star Wars, essa land deles, tiver as dimensões de todos aqueles detalhes que vocês falaram no programa passado, por certo, vai demorar um pouquinho ainda.
Não, estão falando para 2016, tem gente que fala 2018.
Nossa!
Mas depende, né? Se você tem gás, né? Entenda esse dinheiro para fazer, sai rápido. Se você pensar, a expansão do Harry Potter tá indo muito rápido.
É verdade. Agora, será que a Disney vai ter dinheiro levar à frente o projeto do Avatar e do Star Wars?
Bom, a Disney tem dinheiro, né?
Bom, ela tem. A gente contribui pra isso, né?
A gente dá ajudinha toda, a gente do dízimo.
É, isso é verdade, vocês têm razão.
Mas acho que tem que fazer, sim, porque a Universal não, ela não vai parar.
E a gente
Harry Potter,
não sabe.
Ela vai à frente com outras coisas, né?
E a gente não sabe ainda que isso é só rumor, né? Se de repente eles vão esperar a Land tá completa, ou se eles também vão abrindo em etapas essa Land.
É, com certeza, vocês têm razão.
Mas também é uma coisa, Luiz, o Star Wars, ele é o tipo da saga que pode fazer frente mesmo ao Harry Potter, porque ela tem uma legião de fãs tão ou maior até que o Harry Potter nesse mundo, não é?
Não, e uma legião assim, sabe, que põe as roupas, se fantasia, um pessoal mesmo fanático.
É, tá, e os sucessos do Star Wars Weekends, né, lá no
com certeza.
No Disney Hollywood Studios.
Não, isso é verdade, eu acho que a Disney tem mais que explorar mesmo Star Wars.
Ah, também, eu acho que tem tudo a ver. Outro dia, faz um tempinho, peguei pra assistir todos os filmes, mas na ordem da história certa, né?
Ah, sim.
Que traz pra diante como eles lançaram, mas na ordem certa. Ah, o mundo clareou pra mim depois disso.
Porque é outra mulher, né?
Eu precisaria fazer isso também pra entender melhor a história, né, viu?
Mas faz, Luiz, vale a pena. A gente fica eletrizado ali assistindo, é muito legal, viu? E você sente muito mais.
Ah, eu vou fazer isso nas vésperas de abrir a lente, porque eu sou muito ansiosa. Vai aguentar o saque.
Fica fresquinho, né?
Sou loira, né? É melhor estar mais perto pra eu lembrar.
Até o Harry Potter, se você assistir os filmes depois, e na ilha dele lá do Islands of Adventure, você percebe alguns detalhes que se você vai lá, pode já ter esquecido os detalhes do livro, dos filmes. Agora, se você for fresquinho, é melhor, né?
É melhor, é verdade.
Bem melhor. Por exemplo, o Harry Potter vira e mexe, fica passando o último filme, né? Na televisão lá. Cada vez que a gente assiste, aí a gente chora porque é o último filme, acabou.
É verdade.
É a despedida dos três, tá? Não adianta.
É verdade. E vocês vão me falar também das mudanças das mugs dos resorts da Disney.
Ah, é verdade.
Isso já devia, assim, eles estão pra mudar isso já faz um tempo, né?
Porque, é verdade.
Pra começar, Tem pessoas que levam aquelas mugs pré-históricas pra lá, até hoje, né?
A Cris mesmo tem uma coleção de mugs.
Mas eu não levo as pré-históricas, eu compro novas, por isso eu tenho a coleção.
É, melhor, né?
Então, eles já estavam planejando como eles iam fazer pra, assim, a mug servir realmente pra aquele período da sua viagem. E conforme os dias que você for ficar usando essa mug, você paga um valor. Então, se for um dia, você vai pagar R$8,99, mais as taxas, né? Uhum. Se for dois dias, é R$11,99, três dias, R$14,99, e daí pra frente o preço é único, porque você já vai ficar bastante, vai ter sede pra caramba, né?
É, com certeza.
Então, daí você já paga R$17,99 e fica com a sua mug feliz da vida, que só vai funcionar no período da sua viagem. E só que tem uma vantagem também, você não vai poder usar só no seu hotel, você vai poder usar em todos os hotéis.
Olha que legal.
Então, a Disney, ela dá e tira. Na verdade, ela tá mostrando como a maneira certa, correta, de se usar a mug, né?
É, com certeza. É que o pessoal, principalmente quem vai muito, tinha acostumado a usar a mesma mug e tal, mas...
Tinha umas mugs que eu olhava o modelinho e falava, não tô acreditando que isso aí já existiu um dia.
Era um mangossauro. Era um mangossauro.
É, não, a pessoa tem que ter um pouco de consciência. Isso é verdade. Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês. Vocês estão acompanhando aí essas modificações que eles já estão em período de teste nessa tecnologia nova da Disney? Da Magic Band, da reserva do Fast Pass, o que vocês podiam contar pra gente?
É, a Disney tá em fase de teste do My Magic More ou My Magic Plus, a gente não sabe, né, como que... Né?
É o mais.
É um sistema novo, basicamente, de interação do hóspede ou do não hóspede. É o guest, tá, gente? É aquele que vai no parque, tanto aquele como fica no hotel, tá hospedado lá dentro, ou aquele que não tá hospedado e vai nos parques. É uma nova interação das pessoas com a Disney, né? Com as atrações, com os restaurantes, com o Fast Pass e tudo.
Com a intenção de otimizar o tempo das pessoas também.
Uhum. Exatamente. A gente já falou isso uma vez num outro podcast. Um dos problemas que a Disney quer solucionar é o problema da espera. Então, a gente tem visto que ela tem feito as filas interativas, né? Você, enquanto você tá aguardando numa fila, tem coisas pra você ver, coisa pra você interagir. Um exemplo disso é a fila da Casa Assombrada, que, né, que você tem uma fila toda cheia de coisas, né? Livros que pulam da parede e tal. Então, é por aí. E esse My Magic More, uma das coisas importantes que ele tem é a tal da pulseirinha, a Magic Band, que chama, né? A pulseirinha, ela vai substituir aquele cartão, o Key to the World, né? Que serve de chave de quarto, serve de ticket, né? Seu ticket vai estar embutido lá dentro, você vai poder pagar suas despesas nas lojas se você habilitar a pulseirinha pra isso. Quando você encontrar um personagem, você vai poder marcar, tirar o Fast Pass pra encontrar com o Mickey, por exemplo. Quando você chegar perto dele, ele vai te chamar pelo nome.
Vai ser muito bacana.
E é uma forma prática, eu punho aquele cartãozinho com um negócio no pescoço pra não perder, né? Então a pulseirinha nada mais é do que um cartãozinho que você não perde, porque tá presinho ali em você.
E uma coisa também é que isso não estava muito claro no começo e agora está um pouco mais claro. A gente achava que isso era só para o guest, né? Para o hóspede do hotel que ia poder ter essa interação toda. Não, a diferença é que a gente que não está hospedado, você vai comprar o ticket, agora ele é de plástico duro, ele vem com chip lá dentro, você também vai poder entrar no parque só aproximando ele do postinho ali, que não vai ter mais catraca, né? Só aproximar do postinho e colocar digital. Você também vai poder fazer reserva de Fast Pass, o Fast Pass Mais, que é aquele que você pode reservar com antecedência da sua viagem atrações.
Três atrações por dia,
em cada parque. Legal. Isso tudo ainda não é nada tão oficial, né? É tudo que a gente vai vendo, vai lendo, a Disney vai testando e a gente vai sabendo.
É três atrações por parque, mas se você for em dois parques. Então, é três atrações por dia por parque, mas se você for usar o ingresso Hopper, se for em dois parques, daí não, você só pode reservar três em um dos parques.
Entendi. E assim, eles falam que tá nessa fase de testes e tal. Tem alguma previsão disso já começar a funcionar pra todo mundo ou não?
Tem pro final do ano.
É, aquela
gente. Eu não sei se é pra todo mundo ou se vai ser a primeira etapa pros hóspedes, só dos hotéis. A gente ainda não sabe isso. E também não sei. O hóspede, ele vai ter. Parece que ele vai poder. Isso também não sei, hein, Miguel?
Vai ter uma antecedência maior.
Antecedência maior pra reservar as coisas do que o guest que só vai passar o dia no parque. Isso não tá muito claro ainda pra gente, pelo menos.
isso já é feito, assim, quando você pega o cruzeiro, se você já fez mais de um cruzeiro, conforme quantos você fez da Disney, você tem uma antecedência maior para marcar os passeios que você quer fazer lá dentro. Isso não significa que quem tá indo no primeiro não vai ter lugar para fazer os passeios. Vai conseguir também. É, eles fidelizam... O hóspede deles. Isso do parque, não é, a Disney tá fazendo uma coisa boa, para as filas diminuírem, para as pessoas conseguirem mais atrações por dia, tanto hóspede como não hóspede. E é claro que para eles interessa, com uma rede hoteleira tão grande como eles têm, interessa que as pessoas fiquem, tenham benefícios suficientes para ficar nos hotéis dele, que dê preferência para ficar lá.
É verdade.
Eles querem as pessoas comendo nos restaurantes dele, indo nos parques, ficando nos hotéis e ficando o máximo de tempo possível dentro do complexo.
Exato.
A Universal, se você ficar hospedado no hotel da Universal, você também ganha o Express e você também não vai enfrentar fila. Você vai ter uma vantagem muito grande dos outros pessoas que não estão lá, porque lá eles não dão esse benefício para quem não for hóspede do Universal.
É verdade. Então, e o bacana é que o Fastpass Plus continua gratuito, né? Que no começo a gente até conjecturava que ia ser pago.
Então, assim, às vezes, o que a gente quer passar? Que às vezes os miqueiros ficam preocupados com isso. Não sei. Gente, vai ser pro bem. Tenho certeza que a Disney não vai fazer uma coisa que não seja para ser legal para todo mundo.
É uma coisa que eu entendi, Luiz, essa pulseirinha, a Magic Band, se ela vai ser válida só para uma viagem, você vai poder recarregar ela.
É verdade, que inicialmente a história era que você poderia depois recarregar, que ia ser uma coisa, inclusive, mais ecológica, vamos dizer assim, né? Mas também não...
Não tá ainda 100% claro.
Pelos rumores que eu li, você vai poder recarregar, sim.
Não, porque se você pode... Você pode enfeitar, comprar,
decorar
né? Pulseirinha, tudo. Acho que é uma coisa que tem que durar bastante, né?
É, isso com certeza. É, a gente tem muita expectativa sobre essas novidades aí que a Disney tá implementando. Eu só acho interessante o seguinte: a pessoa atualmente, para conseguir tirar o máximo de proveito desses novos sistemas que eles vêm lançando e tal, é muito importante que ela se mantenha atualizada. Por exemplo, a pessoa que nunca leu nada sobre a Disney, nunca foi para lá, nunca leu nenhum guia, nem nada. Se ela compra o ingresso, não necessariamente ela vai saber usufruir de todos esses benefícios, né?
Ah, vai sim, Luiz, porque a gente vai escrever um fascículo só sobre isso.
Ah, bom,
Mas é o que a gente fala, uma coisa que você tem que pôr na bagagem, miqueiro, além de roupa, ticket, tudo, é informação. Sem informação, você não aproveita tudo.
Uma coisa que é importante agora as pessoas... Quando elas vão programar uma viagem para Disney, elas se prepararem, sabe? Estudar antes, ver que restaurantes querem ir, que parque é melhor ir, qual dia, que brinquedos que ela faz questão de ir. E com isso ela vai planejar, com um bom planejamento, um bom roteiro, elas vão conseguir aproveitar muito mais a viagem. Isso aí vai ser fundamental cada vez mais.
Isso é
exatamente,
com
não tem muita novidade vindo por aí, né? E só se informando é que você vai poder usufruir.
Bom, Miquinhas, e vocês vão deixar a gente mesmo só com a curiosidade do tema do próximo fascículo, né?
Eu juro que eu queria contar, eu juro.
Já tô com esse caradrapo aqui com uma vaca ameaçando ela. Não vai falar, vai ver.
Mas vai sair muito em breve, muito, muito mesmo.
Então tá bom, Miquinhas, então eu quero agradecer a presença de vocês.
A gente até queria agradecer, viu, Luiz? Olha, teve bastante download.
Olha, que bom.
Nos surpreendeu o número de downloads, viu?
Poxa,
nós já passamos de 900.
Olha.
Da última vez era 920, 30, sei lá, hoje cedo.
Poxa vida, que bom. Amiguinhas, e tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer pros amigos?
É isso, só que daqui a pouco a gente vai estar lançando o segundo fascículo e que a gente ficou contente de participar de mais esse podcast. E até a próxima. É só isso.
Até, um beijo pra todos.
Muito obrigado vocês, amiguinhas. Um beijão.
Tchau.
Tchau, tchau.
Antes de encerrar o nosso programa, é hora de agradecer aos nossos patrocinadores, a Orlando Tickets Online, Shopping Express, Brasil Center, Yes Brasil, Macro Baby, Vitamin Planet, Rentacel Orlando, De Paula Realty USA, Vitórias Brazilian Restaurant, Zoom Transportation e Assist Card. O meu muito obrigado pelo incentivo, pelo patrocínio, e a todos vocês, amigos, que tanto prestigiam viajando e também o nosso podcast, o meu muito obrigado. Sempre que puder, não deixem de indicar o VPO para amigos, familiares e também nas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa.